videogame foi inventado, criou-se ao redor disso a ideia de que videogame é brincadeira de criança. E além disso, que é brincadeira de menino. Mas o passar dos anos nos mostrou uma coisa um pouco diferente. E além do fato de que meninas também jogam, elas são importantes e fundamentais para criar o que hoje chamamos de videogame. E para navegar comigo na história dessas brincadeiras eletrônicas em formato de pixels, hoje eu estou aqui com ela, a mestra do desenvolvimento de games, a primeira convidada internacional do Motográfico, porque o Motográfico agora é international, Amanda Duarte. Por favor, Amanda, se apresente, quem você é, o que você faz e onde as pessoas podem te encontrar.
Nossa, gente, já começa com toda uma mestra do desenvolvimento, eu nem sou lá essas coisas, pelo menos não ainda. Mas obrigada pela introdução aí, Kevin. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá de onde vocês estejam ouvindo a gente. Eu sou Amanda Duarte, eu sou desenvolvedora de jogos, já desenvolvo jogos desde... Eu tenho uns 5 anos já, vai fazer mais de 5. Comecei a estudar lá em 2016, fiz duas faculdades, uma não me graduei em duas, né? Mas estudei no Brasil por 2 anos, depois me mudei porque hoje eu estou no Canadá. Sou a primeira convidada internacional porque eu tô no Canadá hoje.
Oh, yeah.
Pois é, muito chique, né? Como diria muita gente. Aí eu vim pra cá, me graduei, né? Estudei 3 aninhos, me graduei esse ano. Sou recém-formada aí. É a oficial, como diria algumas pessoas, né? Enfim, desenvolvedora, apesar de que eu não acho que você precisa de uma graduação pra ser desenvolvedor.
Hashtag esse bilhete é verdadeiro, né?
Exatamente. E vira e mexe, a pessoa que está envolvida com Game Jams. Começou ano passado, me viciei em organizar, em ser mentora, em ser gerente de comunidade, e agora não largo mais. Estou organizando atualmente a Women Game Jam, na sede do Brasil, mas a Women Game Jam também já é internacional, tem vários países. Também estou organizando agora, que vai acontecer até semana que vem, a Game Jam Plus de Salvador, na primeira etapa. Para quem não conhece também, tudo é só pesquisar no Google. Women Game Jam e Game Jam Plus, então, só colocar no Google que já aparece um bocado de pesquisa. E onde é que vocês podem me achar? Eu tenho um Instagram, que foi até onde o Kevin me achou, chamado Malori Woman Dev. E também tem LinkedIn e tudo mais, mas a partir do Instagram, você vai no link da bio, você encontra um bocado de coisa. Mas é isso, muito obrigada pelo convite, Kevin. Estou empolgada aqui pra conversa.
Todos os links de redes sociais, Instagram, Twitter, o portfólio da Amanda e qualquer outra coisa que ela fez na vida, vai estar tudo linkado bonitinho aí na descrição pra vocês darem uma olhada, tá? Pra não terem preguiça de ir lá, ver o trabalho dela e as dicas que ela dá de como, por exemplo, sobreviver a uma Game Jam. Então segue o trabalho dela, que ela tem propriedade, sabe o que tá falando. E como é a sua primeira vez aqui no Motográfico, Amanda, geralmente eu faço um momento Marília Gabriela quando a pessoa vem aqui pela primeira vez, tanto para conhecer um pouco dela, quanto para quebrar um pouco o gelo, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco nervosas porque eu falo muito bonitinho, mas não fica não que eu não mordo também.
Tá certo.
Então eu queria saber um pouco da Amanda quando menor, né? Quando criança, quando com o nariz escorrendo de catarro. Qual foi o seu primeiro videogame? Qual foi, assim, o pontapé inicial para você entrar no mundo dos joguinhos?
Rapaz, o pontapé inicial foi lá com meus 6, 7 aninhos de idade, indo visitar meu tio, que vira e mexe almoço em família na casa dele. Ele tinha um computador, e lá no segundo andar ele tinha um escritório, tinha uma mesa com um computador, e ele tinha Need for Speed. Se eu não me engano, era o Most Wanted, mas eu também não lembro qual era o nome. Eu sei que toda vez que eu ia lá, eu falava, tio, deixa eu jogar Need for Speed. Eu nem lembro, nem sabia o nome do jogo, só descobri depois, mas enfim, eu sabia que eu queria jogar o jogo de corrida de carro. Eu ficava lá horas jogando. E nessa onda de jogar muito, obviamente, como pais atenciosos, meus pais perceberam, olha, ela gosta de jogar, né? Por que que a gente não vai atrás de dar alguma plataforma pra ela jogar em casa? Porque acho que no computador que eu tinha na época, lá na casa dos meus pais, não tinha jogos, não tinha esse entretenimento pra criança. E aí meus pais me compraram um PlayStation 2, que basicamente muitos brasileiros tiveram aí na época que lançou.
Uhum, sim.
E foi muito maravilhoso. Com esse PlayStation 2, joguei mais jogo de corrida, joguei tanta coisa. Tinha jogo das princesas, da Disney. Tinha tanta coisa que jogava que eu jogava naquele PlayStation 2, que era incrível. Muito, muita coisa. E eu era fascinada, gostava muito. E aí teve uma viagem que a gente fez. que eu dei um upgrade, meus pais compraram um Nintendo Wii, que aí foi quando eu me entendi como que Nintendo existia, entendi que Mario existia e que era muito legal. E foi isso, foi a partir desse primeiro Need for Speed que foi evoluindo para um PlayStation 2, depois um Wii, e seguiu.
E depois a Amanda da vida adulta, né? Depois que você começou a ter dinheiro pra comprar os seus próprios jogos e não ter tempo pra jogar porque precisa trabalhar. Pra que plataformas você foi? PlayStation, Xbox, PC?
Hoje em dia, com certeza, jogo de PC. Pela praticidade, é muito, muito prático. E assim, como eu vim pro Canadá pra estudar, vamos dizer que eu não tinha uma vida 100% estabelecida aqui ainda, né? Tô nesse processo aí de imigrar no papel e tal, porque eu já tô aqui no Canadá, mas não quer dizer que eu estou residente permanente, né? Então eu tô nesse processo de imigração ainda. E como eu também tava estudando, agora eu tô com visto de trabalho, vira e mexe eu tava indo pro Brasil pra poder ficar com meus pais, né, porque eles queriam minha companhia, eles pagavam minhas passagens, porque na época eu não tinha, até hoje eu não tenho tanto dinheiro assim ainda, né, não tô 100% estabelecida, mas eles pagavam minha passagem, então eu tava viajando muito. Quando eu vim pra cá, eu não tinha console, tenho um PlayStation 4 na casa dos meus pais, mas por muita briga que teve entre eu e minha irmã, acabou que ele ficou na casa dos meus pais, e querendo ou não, um PlayStation 4, pra quem não tem, só pra vocês terem uma ideia, é uma coisa grande e pesadinha, não é trivial de sair carregando por aí.
Não é um celular, não é um tablet.
É, exatamente. E aí, como teve essa discussão e ele era um console grande, eu acabei vindo pro Canadá sem nada. Eu comprei o laptop que eu uso hoje porque o meu curso, ele precisava, tinha como requerimento do curso você ter um laptop com certas características. Aí meus pais foram lá, juntaram dinheiro e me deram esse laptop que eu tenho hoje.
No caso, a primeira característica é ter LED pra caramba, né?
Ter LED. É, então, pior que ele tem LED. Mas não foi o motivo inicial pelo qual eu ganhei ele. Enfim, aí eu ganhei esse laptop, mas na época eu ainda tava com uma mente muito fechada para muita coisa em termos de jogos, por mais que eu já tivesse há 2 anos estudando jogos, ainda tinha uma cabeça meio fechada. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu preciso de um console, né? E agora? Porque esse PlayStation 4 é muito grande, o que eu faço? Aí eu fui e comprei um Nintendo Switch, lá em 2018. Comecei a conviver mais com meu namorado, que também é da mesma área que eu. E ele jogava muita coisa de PC. E ele começava a me mostrar umas coisas. Eu falei assim, amor, tem jogo disso? Eu comecei a estudar aqui no Canadá. Tinha outras pessoas que também falavam mais de jogos no PC, né, em outras plataformas, que no Brasil parecia muito tendencioso pro PlayStation, né, aquele sistema sonista. E aqui já era um pouquinho mais diferente. E aí eu comecei a conhecer outros jogos, né? A maioria dos meus amigos aqui adoram Steam. Então, eles meio que me apresentaram e me encorajaram a usar mais a Steam, a comprar jogos lá, porque tem jogo disso, jogo aquilo. Eu comecei a me inteirar mais no mercado indie. E aí eu comecei a ver, poxa, que legal, né? Quanta opção diferente tem aqui. Olha, esse jogo é interessante. E aí, até que eu me mergulhei de vez. Minha Steam tem 1000 jogos. Tem vários que eu não consegui nem começar.
Mas, Amanda, nós somos adultos. Nós temos jogos, nós não jogamos.
Então. É exatamente isso.
Uma coisa muito legal da sua história, Amanda, é que por mais que você seja nordestina, né? Você é do mesmo lugar que eu, a gente fala oxente juntos, e uma menina, os seus pais, desde o começo, sempre incentivaram muito o seu gosto, né? O seu interesse por videogames, né? Que é uma coisa que eu nunca vi, pelo menos não das pessoas que eu conheço, das histórias que eu ouço.
Eu também não.
Pois é, porque geralmente, né, os pais, eles desincentivam muito as meninas a terem videogame, a jogarem videogame. Tipo, pô, não conheço nenhuma menina que ganhou um PlayStation 2 de presente de aniversário, assim, sabe? Então, eles desde o começo, desde sempre, eles apoiaram essa parada. E não, beleza, ela não quer boneca, ela quer videogame, ela quer joguinhos pra jogar.
E assim, você falou essa parte interessante, né? Você não conhece nenhum pai que deu um PlayStation pra uma criança jovem que é mulher. Mas, por curioso, eu conheço amigas minhas que ganharam, tipo, na família, na casa, tinha um PlayStation. Mas era porque tinha dado pro irmão, ou tinha dado pro primo. E aí, o PlayStation ficava lá na casa por algum motivo, ou Xbox, ou seja lá qual console. No meu caso, foi mais engraçado ainda, mais icônico, porque eu não sou filha única, eu tenho uma irmã. Ou seja, são duas meninas. E mesmo assim, não foi problema nenhum. Meu pai era a pessoa ainda que falava, não, vamos jogar. Meu pai jogava comigo. Jogo de corrida, ele ficava interagindo, minha mãe também. Então, realmente, foi uma coisa muito icônica. Eu me sinto muito sortuda de ter pais assim. Porque, nossa, foi um diferencial bem legal. Que eu não conheço muita gente no mesmo nível.
E eu não poderia falar sobre representatividade feminina no mundo dos joguinhos sem antes falar um pouco da história das mulheres nos videogames, né? Até porque, afinal de contas, o objetivo do motor gráfico é documentar e apreciar a finesse da indústria dos videogames. E como não falar dela, a primeira mulher desenvolvedora de games, a Carol Shaw. Nascida em 1955, a Carol ela teve uma vida muito próxima da tecnologia, muito por causa do seu pai, que era engenheiro mecânico e trabalhava na Stanford Linear Accelerator Center, que é um laboratório onde ele trabalhava com alguns projetos para o governo. E por causa disso, a Carol começou a se interessar pelo universo dos computadores enquanto ainda estava no ensino médio, né? Enquanto ainda muito jovem. Tipo a Amanda, que se interessou por videogames aí muito cedo. E por causa também dos pais dela, olha só. Até que um dia a Carol descobriu, né, a magia dos videogames quando começou a jogar alguns games baseados em texto no sistema BASIC, que hoje em dia seria algo como um adventure por texto. E a partir daí ela descobriu que era isso que ela queria fazer da vida. E uma coisa interessante é que a Carol, ela costumava frequentar um campo de minigolfe que ficava perto da casa dela, mas não pra jogar golfe, né, porque seria óbvio demais se fosse. E sim pra jogar em algumas máquinas de arcade que tinham ali. E por curiosidade, ela adorava jogar um game chamado Computer Space, que é considerado o primeiro fliperama da história. E depois que os anos foram se passando, o amor, né, o interesse da Carol pelos videogames continuou crescendo cada vez mais, e ela entrou na Universidade da Califórnia e se formou em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação em 1977. E um ano depois, já em 78, ela foi contratada pela Atari e se tornou a primeira mulher desenvolvedora de jogos da história. E Amanda, você me disse que quando você decidiu, né, ou pelo menos achou que tinha decidido trabalhar com jogos, rolou muita dúvida na sua cabeça. O que foi que fez você não desistir de tudo isso e tentar uma outra área ou alguma outra coisa? Porque apesar de você estar fora daquela linha escrito Brasil, tudo começou aqui pra você. E a gente sabe o quão difícil é você querer trabalhar com jogos no Brasil. E o que foi que fez você continuar e não desistir dessa parada toda e virar recepcionista?
Virar recepcionista. Assim, só pra dar um contexto, minha dúvida que eu falei mais cedo foi porque na minha cabeça, por mais que eu joguei jogos desde muito tempo, eu queria ser médica. Porque minha mãe era médica, até hoje eu tenho interesse nessa área de medicina, do corpo humano e tal. E eu tava com isso na cabeça. E o lugar, porque assim, eu tinha pais que me incentivavam, mas eu morava numa sociedade que não me incentivava. E numa cidade que não me incentivava nem um pouco. Então, era todo mundo no meu colégio, todo mundo quando me perguntava, falava assim, ah, você não vai querer ser médica que nem sua mãe, ou engenheira de alguma coisa que nem seu pai, porque meu pai é engenheiro da computação, engenheiro eletrônico. E fez um bocado de outras coisas, hoje ensina a engenharia da computação. E tinha essas perguntas, tipo, engenharia, medicina, né? Ou advocacia, que era outra área também, que era a favoritinha desse interior baiano de onde eu vim. Eu não tinha esse incentivo da sociedade, mas eu tinha dos meus pais de eu fazer o que quiser. Até o ensino médio, eu tava querendo medicina, então meus pais estavam apoiando super. Até que minha própria mãe, que é médica, né, que trabalha, ganha dinheiro, tudo certinho, tem uma vida boa e que poderia ajudar, né, nesse caminho aí pra mim, virou pra mim um dia e falou assim, Amanda, eu tenho um paciente que veio aqui num almoço de família. Então, teve um paciente que eu atendi ontem que ele falou que faz jogos e eu vejo que você joga um bocado. Por que que você não faz algo desse tipo? Falei, como assim? Ele faz jogos? Ela é. Isso eu tava no segundo ano do ensino médio, gente. Tipo, eu já jogava há muito tempo, mas nunca tinha passado pela minha cabeça que existia pessoas que faziam isso, que ganhavam dinheiro com isso.
Você achava que os jogos saíam de algum armário mágico, né?
É, entendeu? Era um negócio que brotava ali na loja, a gente ia lá e comprava. Não tinha esse desenvolvimento na minha cabeça. minha mãe plantou essa semente na minha cabeça e eu fiquei numa crise existencial. Tipo, nossa, como assim, gente? Fazer jogos, mas parece um negócio tão legal, mas eu sempre quis medicina, né? Todo mundo apoia essa ideia, todo mundo que eu converso fala que é super legal eu seguir a área da minha mãe, né? Por que que eu não faço medicina? Mas essa parte dos jogos, e aí?
E aí, tal qual o final de Life is Strange, você teve duas escolhas difíceis pra fazer.
Exatamente, é bem isso. Quem jogou aí, sabe, não vou dar spoiler, joguem, gente, é um dos meus jogos favoritos. Mas foi isso, eu fiquei nessa dúvida mortal, tipo, e agora, mano? Medicina ou jogos? Mas aí comecei a me inteirar mais, comecei a procurar referências lá no ano de 2014, 2013, 15, nem lembro mais. Comecei a pesquisar mais e tal, e aí minha mãe, como sempre, me ajudando muito. Meus pais no geral, né? Mas foi minha mãe que me deu essa ideia também de novo. De eu ir naquelas psicólogas de vocação. E aí eu fui pra uma, fiz uma sessão. E aí ela me pontuou umas coisas, eu comecei a refletir. E aí eu falei assim, quer saber? Acho que é jogos mesmo, viu? Porque esse negócio de medicina não parece tão legal quanto jogos agora. E aí eu sei que comecei a me inteirar mais, comecei a pesquisar, e o meu interesse inicial não era nem ficar aqui no Brasil, mas não por causa dos jogos, né? Eu queria sair do país porque era uma coisa minha, de um estilo de vida meu, que eu não tava me identificando muito no Brasil, princípios de vida, que eu não tava batendo muitas ideias. E isso começou a aumentar mais em mim, depois que um amigo meu me mostrou um site que comparava países no mundo inteiro e que você podia colocar nota para alguns pontos. E ele te mostrava os países que batiam mais com seu perfil, vamos botar assim. E aí apareceu uma listinha e nessa listinha tinha o Canadá. E eu saí comparando todos os países e sobrou só o Canadá. E eu falei, caramba, será que o Canadá é essas coisas mesmo? Porque, pô, talvez seja um sinal, né? E aí eu comecei a pesquisar e me interessei pra vir pro Canadá, mesmo antes de bater o martelo em fazer jogos. Então eu já tava com esse interesse em sair. Porém, qualquer coisa aqui no Canadá é super cara, né? Dólar também não ajuda. Então, a priori, eu saí da Bahia, que é onde eu nasci, e fui pra São Paulo, pra estudar em São Paulo, que é o que eu falei no início do podcast e do episódio, que eu estudei em duas faculdades. Eu comecei a estudar no Brasil, em São Paulo, tudo bonitinho, fiz 2 anos de faculdade lá, e consegui sentir que não era tão simples assim arranjar um emprego, né? Não era tão simples você sair da faculdade e já tá empregado, né? Já comecei a sentir.
Não quer dizer que você sai da faculdade e tem alguém com a camisa escrito, queremos contratar você.
Exatamente. Não é que nem sair do metrô sair do avião com a van lá escolhidinha, não vai ter seu nome na placa, entendeu? Você vai ter que se virar. Eu já tava começando a sentir, mas é aquela coisa, eu saí direto do ensino médio pra faculdade, você demora um pouquinho pra amadurecer. Então a ficha não tinha caído, mas eu tava sentindo que o bagulho era intenso. A coisa não ia ser fácil. E aí eu consegui a oportunidade de vir pro Canadá. Vim pra cá. Deu 1 ano de curso. Eu já senti real que nem no Canadá ia ser tão simples assim. Mas aí eu comecei a conversar com mais gente também no Brasil. Comecei a fazer o famoso networking, que eu sempre falo que é muito importante nessa área de jogos. Gente, se você tá assistindo, você tá ouvindo esse episódio de podcast e você tá interessado por jogos, faz networking. Eu começo pelo networking, entendeu? Já vai conhecendo gente, já vai vendo gente da área, porque é muito importante. E foi justamente a partir desse networking que eu comecei a sentir. Falei, caramba, tem um bocado de gente que eu conheço, tanto daqui do Canadá quanto do Brasil, que não estão empregados. E como é que fica isso, né? Não é simples. Realmente, no Brasil não é um cenário muito fácil. E no Canadá também não é fácil, mas é menos pior, vamos botar assim. Estou feliz com minha área, é difícil. Mas nunca pensei em desistir de games. Minha complicação inicial foi mais só lá no ensino médio, medicina e jogos. Mas hoje em dia eu tenho certeza que eu quero continuar nisso. Mas não é fácil, não. É difícil só, tipo, levantar pra fazer as coisas, sabe? Tomar força pra poder seguir.
Ah, isso aí todas as manhãs são assim. Todas as manhãs é difícil levantar pra fazer as coisas.
Então. Às vezes dá vontade de ser criança de novo, só acordar e ir lá pro PS2, entendeu? Jogar e alguém vai me dar comida, entendeu? Alguém vai me pagar meus livros, alguém vai me levar pra escola.
E voltando à história da Carol, obviamente, por ser a primeira mulher em um mercado que, em sua boa parte aí, né, em seus 90%, é ocupado por homens, rolaram muitos preconceitos. Inclusive, a Carol conta em uma de suas entrevistas que ela estava trabalhando um dia no laboratório lá, desenvolvendo alguma coisa, E o próprio presidente da Atari, né, não foi um funcionáriozinho qualquer, né, não foi o zelador que chegou ali pra ela pra tirar sarro porque era a única menina no estúdio. Chegou pra ela e disse, olha só, enfim uma mulher pra fazer a decoração dos interiores dos cartuchos. Mas é claro que ela não se deixou abalar por isso, né, a Carol é uma menina muito forte pra se deixar cair por tão pouco. E dentro da Atari, o primeiro jogo que a Carol trabalhou foi um jogo chamado 3D Tic-Tac-Toe, que é tipo um jogo da velha e tal. E logo em seguida, ela trabalhou um game chamado Polo, que obviamente é um jogo de polo. Mas o interessante é que esse jogo, ele foi desenvolvido em boa parte pela Carol, né? Só que ele nunca saiu. Ele é um jogo que ele se perdeu aí no tempo, deve estar em alguma gaveta aí da Atari. Ele foi usado em algumas campanhas promocionais da Polo na época, mas ele não se tornou um jogo jogável ao público. E além desses, a Carol não trabalhou em muitos outros projetos dentro da Atari, porque como todo mundo que estuda a história dos videogames sabe, no final de 78, os funcionários da Atari estavam um pouco... não estavam nem um pouco satisfeitos com as condições de trabalho dentro da empresa. E dentre todas as coisas que estavam acontecendo na época, os funcionários eles exigiam que os seus nomes fossem creditados nos jogos. Porque, Amanda, em 1977, quando você fazia um jogo, não ficava lá nos créditos finais o que você fez naquele jogo, né? Assim, quem fez o jogo, quem pariu o jogo do seu útero imaculado, foi a Atari. Ninguém fez aquele jogo, ele saiu e existiu. E querendo reivindicar isso, os funcionários da Atari estavam pedindo que pelo menos os seus nomes fossem colocados nos jogos, né? O seu trabalho fosse creditado, que era uma coisa que a Atari proibia veementemente por não querer dar holofote para desenvolvedores. Não sei porquê, o que é que se passava na cabeça da Atari na época de não querer mostrar os talentos dentro da empresa, porque principalmente hoje em dia, né, nos estúdios de hoje em dia, os nomes das pessoas que fazem videogame são maiores do que os próprios nomes da empresa. Você não fala Konami, você fala Kojima. Você não fala o Kratos com barba, você fala o Rafael Grassetti que fez o Kratos com barba. E era uma coisa que a Atari não queria que acontecesse na época. Foi então que em 1979, os funcionários da Atari pediram a demissão em massa e fundaram a sua própria empresa, né? O seu próprio estúdio ali no fundo de suas garagens, que foi, olha só, a Activision. Que é uma empresa que hoje em dia todo mundo conhece muito bem porque todo mundo joga Warzone. E é claro que a Carol foi junto aí, né, com a galera aí pra ter melhores condições de trabalho. E depois que a Activision foi fundada, a Carol passou os próximos 2 anos aí trabalhando sozinha, ela fez um jogo sozinha em fucking 1979. Então por que você hoje, em 2021, não pode fazer o seu próprio joguinho sozinho? Olha só.
Tomar vergonha na cara.
Tomar vergonha na sua cara. Em 1982 foi lançado o seu projeto, né, o River Raid. Que a história do River Raid por si só já dá um casting inteiro. Porque a história de como ela desenvolveu esse jogo é uma história muito interessante, né? Existe um documentário inteiro falando disso e de como o River Raid foi importante tanto pra época do Atari, né? O videogame Atari, não a empresa Atari. Tanto pra época do Atari quanto pra história dos jogos, né? É um marco muito grande e uma coisa muito interessante de pensar que um dos jogos mais famosos da história foi feito por uma pessoa só e por uma mulher. Mas apesar de ter se tornado um ícone dentro da indústria, né, e de ter gravado seu nome na história, a Carol ela não passou tanto tempo assim no mundo dos joguinhos. Infelizmente, né, se você pensar que depois do River Raid, ela se aposentou. Por causa do sucesso do River Raid, a Carol ganhou muita grana. Ela ganhou tanto dinheiro que 2 anos depois, né, em 1984, ela se aposentou. E depois disso, ela dedicou a sua vida a trabalhos voluntários voltados à tecnologia. Nada muito focado em games, né, mas na tecnologia no geral. E em 2017, no The Game Awards, a Carol, ela ganhou o prêmio de ícone da indústria. Inclusive, tem um documentário que eles fizeram em 2017 sobre a Carol e a importância dela pra indústria, né, pro mundo dos jogos. E esse prêmio, ele só foi conquistado por 3 pessoas no mundo, pra você ver o quão importante a Carol é pro mundo dos joguinhos. As pessoas que conquistaram esse prêmio foram o Hideo Kojima, que todo mundo conhece, o Greg Thomas, que é conhecido muito pela sua contribuição em jogos de esporte. Se os jogos de esporte são o que são hoje, é muito por causa do Greg Thomas, que tava lá desde o começo, e a Carol Sean. e que daqui a alguns anos a Amanda também vai ganhar um desses prêmios, né?
Oh, imagina! Meu Deus!
Infelizmente, a primeira representação feminina em um jogo eletrônico não foi lá das melhores, tá? Por mais que a história da primeira mulher desenvolvedora de jogos seja muito legal e interessante, e apesar de tudo ter tido um final feliz, né, porque a Karen, ela se aposentou cedo da indústria, mas hoje ela é uma pessoa feliz, né, ela vive sua vida, vive seu cotidiano aí, seu dia a dia muito feliz. Oficialmente, a primeira personagem feminina a aparecer em um game, em um jogo eletrônico, nessas brincadeiras em formato de pixels, foi a Miss Pac-Man, o que eu acho muito estranho, ter man no nome de uma personagem que é feminina. Não poderia ser Pac-Woman? Não poderia ser Pac-Girl?
Não poderia ter outro nome?
Ou poderia ter outro nome? Mas se você não quiser considerar a Miss Pac-Man a primeira representação feminina em um jogo, então a gente tem que pular pro ano de 1982 com o primeiro Metroid. E por mais que hoje as coisas estejam bem diferentes do que lá de 82, né? E a Samu ter se tornado uma das principais personagens quando você fala em mulheres em videogame, ela ainda estava muito fadada aos clichês videogamísticos daquela época. Então é aquela velha história que todo mundo sabe, né? Você jogava o jogo inteiro sem saber que o personagem era uma mulher, e dependendo do seu desempenho, né? Dependendo da sua pontuação, do seu ranking no jogo, quando você zerava o game, ela poderia ou não tirar a armadura e revelar a sua verdadeira identidade. Até aí tudo bem, né? Tal, ela tira o capacete e tal, né? Abre a armadura, que nem a armadura do Homem de Ferro, sai e fala, ô, eu sou uma menina. Se fosse só isso, beleza. Só que o problema é que dependendo, né, do seu ranking, da sua pontuação, ela apareceria com menos ou mais roupas na tela final do jogo. Clichês videogameísticos da década de 80, né? E a partir daí é sua história, né? Com o passar dos anos e a evolução do ser humano, a representatividade feminina dentro dos videogames, ela melhorou e aumentou muito, né? Hoje tem mais mulher jogando videogame do que homem, então é um mercado que hoje você não pode mais ser bobo e abrir a boca pra falar que é coisa de menino, sabe? Vamos sempre lembrar que meninas também jogam, tá aqui a Amanda pra não me deixar mentir. Mas você lembra, Amanda, qual foi o primeiro jogo com uma personagem feminina que você jogou na sua vida? Você consegue... Você ainda tem essa memória na sua cabeça quando você ligou o videogame e... Ah, olha só, é uma menina também.
Foi com o Crash, com certeza. Mas eu não lembro se a gente conseguia jogar com a irmã do Crash Bandicoot, que é a Coco. Mas eu lembro que foi um impacto bem grande pra mim. Porque quando era mais novinha, eu jogava jogos que eu lembro bem, jogando, como eu falei, o Need for Speed na casa do meu tio. E eu tinha um primo também que ele jogava muito, ele me apresentou a vários jogos do PlayStation 1, né, que tinha um Crash. Eu lembro que eu jogava muito, muito Crash. E eu lembro que tinha Coco. E aí eu achava muito massa, porque eu falava, nossa, tem uma mulherzinha ali também, tem uma... Como é que chama? É uma marsupial, porque na época eu não sabia, mas assim, tem uma marsupial loirinha que tem uma flor na cabeça, adorei. Foi a primeira vez, mas que eu joguei, que tipo, é uma personagem jogável e principal no jogo... Assim, foi com The Sims, vamos botar assim, mas The Sims, né, The Sims é meio que um...
É, meio que você cria e tal, né?
É, não vem pré-moldado, então vamos botar assim, do pré-moldado que eu tenho noção que eu joguei foi com Life is Strange mesmo.
Até onde a minha memória consegue se lembrar, né, eu sou mais novinho do que parece, Amanda. Porque eu sou novo, mas eu já tenho mente de velho. A primeira personagem feminina, né, a protagonista feminina, pra mim foi a Lara Croft, né? Lá no Tomb Raider Legends e tals, né? Já era Play 2 e tals.
Uhum.
Depois disso, a minha memória começa a ficar um pouco mais nebulosa. Não consigo lembrar de tantos outros jogos com personagens femininas. Mas eu acho que dos mais recentes, né? Eu também vou pegar aí o seu exemplo. Foi o Life is Strange. E também o Hellblade, né, que foram os dois jogos aí mais recentes que eu joguei com protagonistas femininas. Mas assim como aconteceu com a Carol lá em 1970 e lá vai bolinha, como é pra você ser uma menina no meio desse... No meio da galera que tá desenvolvendo jogos ali? Você ainda sente que de vez em quando ainda tem alguns babacas que dão alguns pitacos assim? Ou hoje em dia é mais tranquilo e tem muito mais meninas ali pra você conversar na hora do almoço?
Olha, hoje em dia, em termos de babaca, pessoalmente, eu não me recordo de presenciar isso em sala de aula, em evento. Sempre foi bem de boas. da época que eu comecei a estudar, lá em 2016. Nunca tive problema, eu tava... Agora, assim, o único problema que eu tinha, mas era um problema meu, né, porque eu era minoria, era justamente porque, por exemplo, na minha sala de aula da faculdade em São Paulo, eu tava numa sala com 50 pessoas, e de 50 pessoas, 45 eram homens. Aí eu ficava tipo, poxa, tá legal, né? Uma turma super grande, mas só tem 4 mulheres, né? Ok, vamos seguindo. Comumente eu tinha grupos que era a única mulher, né? Um grupo de 8 pessoas era eu e mais 7 homens. Mas vamos que vamos. Eu comecei a atuar como gerente de projeto, que é a minha área hoje, desde a faculdade. Então era sempre eu coordenando 8, 7 caras e vamos que vamos. Nunca fui desrespeitado nesse sentido.
Graças a Deus.
Sim, sim. Tive bem muita sorte comparada a outras mulheres por aí. E até recentemente também, né, vim pro Canadá, fui estudar numa sala de 30, 40 pessoas. Só tinha, o quê? Umas 6, 7 mulheres. Não era nem um terço da sala direito.
Mas eu acho que o problema também, Amanda, é que, por algum motivo, mulher não admite que gosta de videogame. Não sei se é porque tem vergonha, ou porque ainda tem aquele pensamento de que acha que é brincadeira de menino. E até mesmo porque o gamer, né, o projeto de ser humano gamer é um bicho preconceituoso. Eu tô nessa indústria vital há muito tempo, e eu sei como é, e não sei se você sabe, Amanda, mas acabamos de adicionar uma mulher à nossa equipe, né? E os gamers, eles não são muito amigáveis com mulheres que contradizem as suas opiniões. Então, pra mim, parece que às vezes a mulher tem medo de dizer que gosta de videogame, sabe? E aí acontece esse tipo de coisa que você tá dizendo pra mim, de você chegar numa classe com 45 alunos e só 5 serem mulheres e coisas assim.
Olha, basicamente foi isso, esse problema meu da faculdade de ter poucas mulheres, e até foi esse o motivo de eu, aqui no Canadá, ano passado, fiquei, poxa, tem pouca mulher, por que que eu não começo a ser um ponto de referência, né? Por que que eu não crio um Instagram? Tem muita gente que usa Instagram, usa Twitter, por que que eu não crio um Instagram e me vendo? Não, nem vender, mas eu apareço lá, pra quem estiver pesquisando, né, quem estiver procurando sobre games, aparece lá, vai ver uma mulher que também tá começando na área e que é outra pessoa de referência. Eu criei meu Instagram por causa disso. E desde então eu comecei a conhecer muito, muito mais mulheres de cantos diferentes do Brasil, pra ser mais específico, porque durante a pandemia teve esse estouro aí de conexões. E do nada, de poucas mulheres que eu conhecia, eu saltei pra várias. E é incrível que tem muita, muita mulher na indústria, muita mulher querendo entrar na indústria. E a parte engraçada, que nem você falou, né? Por que parece que as mulheres têm medo, parece que as mulheres não querem admitir? É porque simplesmente a gente tem uma sociedade, em especial no Brasil, que eu não enxergo isso tanto aqui no Canadá, mas em especial no Brasil, a gente tem uma sociedade que simplesmente fica nessa de dividir coisas por gênero.
Azul é de menino, rosa é de menina.
É bem isso. Então, é algo que não é de hoje. Então, assim, como eu falei mais cedo, por alguma sorte eu tive pais que me apoiaram e me incentivaram. Eu tive um pai, um homem, cis, branco, hétero, que parou pra comprar um PS2 e dar pra mim e pra minha irmã, né? E aí eu tinha amigas que eu escutava, amigas, no caso, que eu fiz recentemente, porque eu também não tive muitas amigas que jogavam, que gostavam de jogos, né? E eu tive, essas amigas recentes minhas me contavam que tinha acesso a PlayStation 2, tinha acesso a console, mas era por causa de primo. Por quê? Porque mulher tem que receber Barbie. Tá fazendo aniversário é Barbie, é boneca, é roupa, é maquiagem. Console, é jogo, essa coisa de videogame é pra cara. Então é sempre essa sociedade, desde você pequenininha, te limitando, te cortando, te podando, né? Não deixando você ser livre pra fazer o que você tá afim de fazer, o que você sente lá dentro que você quer. E aí você cresce com essas limitações, e na hora de, né, do famoso vestibular, do famoso vamos escolher o que você vai fazer pra vida toda, que eu também acho isso horrível, mas enfim. Nesse momento de você escolher o que você vai fazer até morrer, você não sabe o que escolher de diferente, além das opções que foram podando você pra ter na cabeça, entendeu?
Além de medicina, direito e engenharia.
Ou arquitetura, ou psicologia. Eu não duvido nada que as conhecidas amigas que eu tenho hoje, que vieram, que eu conheci em colégio, né? Em condomínio, que, vizinha e tal, que elas têm essas profissões de médica, de advogada, de psicóloga, de arquiteta, de engenheira. Eu não duvido que elas escolheram isso porque hoje elas gostam. Mas essas pessoas que eu conheço hoje, que são mulheres da Bahia, né? Que são amigas e conhecidas, elas não compartilhavam de interesse de jogos comigo, entendeu? Eu jogava, era com um primo meu, eu jogava com minha irmã, que era a única pessoa que na época também partilhava dessas coisas, porque todo mundo achava isso estranho, todo mundo achava que as outras mulheres não curtia, né? Eu sempre me encontrava mais com os meninos. E é justamente porque eu não via, não teve esse incentivo. Como eu falei também mais cedo, que meus pais me incentivavam, mas a sociedade não incentivava. Porque quando eu comecei, quando eu tomei a decisão, que eu fui lá pra psicóloga, que a gente não sabe o nome da especialidade. Mas eu fui pra psicóloga, eu tomei a decisão, não, vou fazer jogos. E eu comecei a contar pras pessoas, porque, como eu disse, a sociedade fica te cobrando o ensino médio, o que você vai fazer pro resto da vida. E aí vinha me perguntar, e aí, Amanda, o que você vai fazer? Né? Quando é que você vai sair do colégio, você vai fazer o quê? Eu falava assim, ah, vou fazer jogos, vou desenvolver jogos. As pessoas ou olhavam atravessado pra mim, falavam assim, isso dá dinheiro? Ou virava pra mim com uma cara meio que de pena, falava assim, mas... Você tem certeza disso? Isso é uma área, né? Talvez você vai ficar só jogando, né? É isso que você vai fazer pro resto da sua vida? Aí eu falava, não. Primeiro, estudar dinheiro, sim, é uma profissão. E eu não vou ficar só jogando. Eu vou fazer mais do que jogar. E eu realmente descobri que eu faço muito mais do que jogar depois que comecei a faculdade. Existe essa segregação de gênero com áreas, né? Com diversão e entretenimento também. E acho que a partir de segregar o entretenimento, você segrega também a profissão que a pessoa vai ter no futuro, né? Porque você procura trabalhar com aquilo que você gosta, né? E aí se você começa com essas limitações, também limita na profissão que você vai escolher. E com relação ao medo que você mencionou, também tem uma comunidade tóxica do caramba hoje em dia. Eu nunca fui uma gamer de jogar online com pessoas desconhecidas. Meus jogos que eu jogo online é tudo com um amigo meu, né? Ou amiga minha. Mas o tanto que eu já ouvi de gamer mulher que entra em LOL pra jogar e é assediada, ou que é xingada de algum aspecto, ou que desvalorizam ela, enfim, assédio no geral. Vários jogos online, aqueles MMO, que se você para pra revelar que você é mulher, acabou. Você é assédio, aquele, entre aspas, várias aspas, os tais elogios, com várias aspas, que aquilo dali não é elogio, é assédio também. Esses vários comentários indevidos aparecem, e aí tem muitas que faz o quê? Que não usa personagem com skin mais feminina, que não usa nome mais feminino, que não aparenta nada que remeta que ela pode ser uma mulher. É sempre essa preocupação. Isso é horrível. A indústria também não favorecia muito mulher, não só na parte de empregabilidade, o jeito que eles vendiam jogos no passado não eram nada legais, eram várias propagandas machistas, era um negócio bem nojento. Hoje em dia tá melhor, não tá perfeito, não tá muito bom, mas tá muito menos pior do que no passado.
E eu acho muito bacana essa iniciativa da Amanda, e eu como um jornalista e apreciador dessa indústria que a gente tanto fala, não poderia ficar parado, né? Eu senti que mesmo eu sendo homem, eu deveria fazer minha parte pra tentar combater isso. Que essa parada de poxa, velho, a gente tá aqui pelo mesmo propósito, sabe? A gente quer jogar videogame pra se divertir, pro tempo passar, pra distrair a cabeça, sabe? E olha o mundo que a gente nem parece. Quando a gente fala assim, né? Parece até que a gente tá contando alguma história de algum livro de fantasia, né? Que as mulheres têm que se esconder pra conseguir jogar videogame, cara. Mas eu acho que isso também vem muito da ignorância, né? Como você falou aí. Ignorância até mesmo dos próprios pais e parentes. De colocar essa parada de que tá, beleza. Você é menina, você tem que ganhar forninho, você tem que ganhar bonequinha. E os videogames, os Playstations, os homens sarados com espadas amarradas em correntes no braço vão pro seu irmão. Você tem que brincar de bonequinha pra quando você crescer, aprender a fazer comidinha pro seu maridinho.
E cuidar da casinha.
Cuidar da casinha, velho. Até hoje essa parada ainda existe e é mais forte do que a gente imagina. E quando eu me dei conta de que era tão forte assim, Tudo bem, né? As pesquisas dizem que mais mulheres jogam videogame do que homens, né?
No Brasil em especial.
No Brasil em especial, 57% das pessoas que jogam videogame são mulheres. Só que, onde é que elas estão? Você não vê. Você entra num curso de desenvolvimento de jogos, e por mais que seja 57% da população feminina jogando videogame, são 5 mulheres numa classe de 45 alunos. E foi como você disse também, Amanda, que os jogos, na época, eles eram feitos de uma forma indecente e indevida a esse tipo de coisa, e que hoje tá muito melhor, né? Tá bem melhor do que era na época. Eu tiro isso muito, sabe por quem? Pela Bayonetta. Uma coisa que eu achei muito bacana foi o novo design da Bayonetta, né? Que tá muito mais decente do que era no primeiro jogo, né? Eu não sei o quão fã ou o quão você conhece da Bayonetta, mas finalmente fizeram um jogo com uma protagonista feminina, né? Um jogo de espadinha com uma protagonista feminina que não está mostrando a raba.
É, eu conheço a Bayonetta, a versão de antes, e a da agora, e realmente ela tá com mais roupa. Achei interessante, porém ainda continua com as poses sensuais.
É, ainda existem muitos problemas, coisas que eu acho muito desnecessárias. Mas que bom que não é aquela Bayonetta de 2009, sabe? Que pelo menos isso, eles consertaram. Mas talvez a Bayonetta ela não seja um dos melhores exemplos, né? A gente tem personagens femininas em videogame que exercem uma representatividade muito mais decente. Por exemplo, a Senua, né, do Hellblade, que eu acho uma excelente protagonista, um excelente personagem. A Aloy, do Horizon, que pra mim é uma das melhores, e eu gosto muito de ver que eles aprenderam a colocar roupa em mulher nos videogames, né?
Sim, é importante.
Pois é. Ainda existem exemplos muito controversos, né? Eu diria que a Sonya Blade foi um deles por muito tempo. Nos jogos mais recentes do Mortal Kombat tá um pouco melhor, mas ela ainda tá com aquela calça enfiada no rego, né? Outra também que eu acho muito legal, e talvez até uma das melhores, é a Faith, do Mirror's Edge. Em outros tempos, ela usaria a roupa mais apertada do mundo. Não, beleza, eles tiveram a decência de no jogo colocar uma roupa que uma personagem fazendo parkour usaria pra ter mobilidade.
Fez sentido pro contexto, né?
E eu gosto muito de ver também essas novas personagens brucutu. Porque uma outra coisa também, Amanda, que eu percebi estudando sobre protagonistas femininas em videogames, é que quando você tem uma mulher em um jogo, geralmente esse jogo é de arrumar casa ou de alguma coisa desse tipo, sabe? E não, você tem exemplos como a Helena Fisher ou a Nadine Ross do Uncharted 4, né? Que são personagens brucutu pra caramba. A Ellie, pô, a Ellie do The Last of Us, acho que é um dos melhores exemplos, né? Então eu também tô gostando muito de ver esses novos contextos onde as personagens femininas estão sendo colocadas e provar que nem todo jogo de ação precisa ter um homem grande, forte, careca, com tatuagens vermelhas, com espadas amarradas em correntes no braço, pra ser um jogo de ação bom.
É muito massa essa parte de em jogos de ação, né, que nem você falou, não ter um personagem branco lá, careca, tatuagem vermelha. E personagem brucutu é muito massa, porque mostra que as mulheres têm força também, né, elas vão lá, bate, quebra osso, quebra cara, tira, faz não sei o quê.
Sim.
Né, quebra a pessoa no meio, né, você falou do The Last of Us, no The Last of Us 2, é uma personagem que não é tão spoiler, né? É a Abby. Que muita gente criticou ela porque ela não tem o tal do biotipo padrãozinho das mulheres, né? E ela, mano, nossa, ela acaba com as pessoas na raça. Eu tava assistindo o início, porque eu não tenho um PlayStation 4. E eu também não sou fã de jogo de zumbi, eu tenho medo. Sou cagona. Mas eu parei pra assistir esse início e, nossa, a Abby é, meu Deus. Sai de perto, entendeu? Ela vai acabar com você no meio. Mas também tem a Dina, que é retada. Isso é um jogo que teve muitas... Me marcou muito bem, apesar de que eu tenho medo de zumbi e eu não joguei, mas me marcou muito bem. Sobre também essa questão de mulheres em jogos de ação, né? Aquele famoso detalhe de contexto, que é... Eu não sei porquê, que pra mim parece tão óbvio, gente. Tipo, poxa, você tá lá, é um jogo de combate. Então você pensa assim, poxa, o seu personagem vai estar batendo em outro personagem, né? Como é que você faz isso usando um biquíni? Usando um biquíni de aço. Qual que é a mobilidade disso?
Skyrim, estamos falando de você. Ou qualquer outro jogo de RPG, né?
Não, pior, é jogo de luta também, que tem personagens de biquíni batendo. Não necessariamente biquíni, mas tipo, é aquela roupa que é toda desprotegida. Tipo, você vai pra um ringue, você não usa uma luva, você não usa uma roupa pra te cobrir, pra evitar arranhão, pelo menos. Né? Você vai pelada pro bagulho, não faz sentido.
Até hoje em dia não faz sentido, porque se você pega o contexto geral, né, são poucas as empresas que realmente se importam com colocar uma mulher no videogame da forma que ela tem e merece ser colocada. Mas tá muito melhor do que na época, né? Porque na época, se não era um homem sarado branco com tatuagem, blá, 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 era uma mulher colocada de uma forma indecente, sabe? Eu acredito que esse tipo de coisa vai melhorar cada vez mais com o decorrer dos anos, e isso é muito também porque hoje em dia tem mais mulheres desenvolvendo jogos, né? E aí, né, fecha o ciclo perfeito da nossa conversa. Como tem mais mulheres fazendo jogos, elas colocam as mulheres nos jogos da forma que deveria ser colocada.
Sim, mas também aí precisa de espaço, porque essa objetificação de mulheres nos jogos não é nem só também pela falta de mulheres na indústria, mas também da falta de voz que elas têm. Porque não adianta só falar, gente, tem mulheres aqui na equipe, gente. Mas aí as mulheres não conseguem dar opinião no design de personagem, não conseguem dar opinião no design do ambiente que elas vão estar vivendo, em tipo de fala que elas vão ter, em tipo até de animação, porque só você consegue objetificar uma mulher facilmente só no fato dela estar, entre aspas, se entregando pra um cara. Ficar com aquelas... com comportamentos promíscuos quando fala, sabe? Fazendo poses, que nem eu falei da baioneta aqui. Hoje ela tá com mais roupa, mas eu parei pra assistir só o trailer e ela tá fazendo vários movimentos lá, entre aspas, sensuais, num trailer de jogo. Então precisa muito de mulheres e precisa dar voz pra elas também. Precisa colocar elas em uns cargos mais acima, né? Colocar ela em posição de liderança. Começar a dar opiniões fortes. Não só ser um pitaquinho. Ela dá uma opinião mesmo. Olha, gente, isso aqui não faz sentido, por isso e isso. E ter essa opinião considerada pelo resto da equipe também.
Já existem algumas mulheres nessas posições de liderança maiores, né? Liderando realmente ali, tá na linha de frente do desenvolvimento, né? Diretoras, produtoras. Mas infelizmente ainda são poucas, né? Dá pra contar nos dedos de uma mão quantas mulheres dirigiram jogos AAA. Mas aos poucos a gente vai construindo essa estrada e quem sabe daqui a mais alguns anos as coisas estejam bem melhores do que hoje em dia.
Vai tá melhorando já. Eu tenho fé.
Temos fé. Tô batalhando pra isso também. Amanda, muito obrigado por você ter vindo aqui na minha casinha virtual bater esse papo legal comigo. Eu acho que eu não conseguiria ter um papo tão profundo sobre esse tema se não fosse com você, a mestra do desenvolvimento de jogos.
Oh, meu Deus.
Então, fique sempre à vontade pra voltar quando quiser falar de mais algum tema, quem sabe, algum joguinho que te tocou de uma forma especial, ou do final de Life is Strange. Lembrando que o Motor Gráfico é uma iniciativa que só é possível graças à ajuda de vocês, então se vocês quiserem ajudar a gente a continuar falando de joguinhos nesse Brasilzão de meu Deus, que é uma coisa muito difícil, né, tá aqui esse papo pra não me deixar mentir, considere ser um apoiador nas nossas campanhas do Apoia-se e do PicPay, os links vão estar tudo aqui na descrição também pra vocês não terem preguiça. Lembrando também que todos os links de redes sociais, portfólio ou qualquer outra coisa que a Amanda fez na vida dela vai estar tudo linkado bonitinho aqui na descrição. Se você quiser mandar mensagens pra gente, pode mandar lá no contato@motorgráfico.com.br ou se você não quiser ser formal demais pra mandar um e-mail, pode mandar lá no inbox do Instagram ou do Twitter. Tem N jeitos de vocês falarem com a gente. Sinal de fumaça, pombo correio, joga uma garrafa com uma carta dentro e quem sabe um dia chegue pra gente ler. Enfim. E enquanto a gente continua lutando por um mundo melhor e com mais respeito, eu sou o Kevin Menezes.
Eu sou a Amanda Duarte.
E esse é o Motor Gráfico.